Sinceramente, eu estou pensando em não ser mais candidato a deputado federal e largar a política. Eles não querem deixar ele ser candidato a governador. Agora eu pergunto por quê? Por que que um cara igual meu irmão simples, do povo, que tá liderando as pesquisas, que não vai usar fundo eleitoral, por que que ele não pode ser candidato a governador?
Cleitinho era o pré-candidato da legenda, mas depois da demora em se decidir e deixar de comparecer à convenção partidária, o Republicanos excluiu o senador da disputa. E imediatamente, como reação, o senador resolveu anunciar a intenção de concorrer e disse que marcou uma conversa com o presidente nacional do partido, o deputado federal Marcos Pereira, para convencê-lo a aceitar novamente o nome dele para a disputa. Acreditando na desistência do senador, até então, né, o Republicanos e o PL, partido que também tinha Cleitinho como candidato preferido, já teriam se comprometido com a Federação União Brasil Progressistas, que vai oficializar a candidatura do ex-deputado federal Marcelo Aro ao governo de Minas na próxima segunda-feira. Débora.
Obrigada, Desirê, pelas informações. Parece que não está tão fácil assim para Cleitinho rever essa decisão do Republicanos, né?
O que traveste a coisa toda de muita estranheza, né? Porque você abrir mão de um candidato que tem 30% e tantos%, que venceria todo mundo num eventual segundo turno, mostra alguma coisa que está nos bastidores e que a gente está tendo dificuldade de ver. Porque todo mundo com quem eu converso faz aquele introito, né? Ah, você não conhece Minas, mas... Ah, você não é daqui, mas... Então, aparentemente, precisa ter algumas informações de background mineiros que possibilitariam entender algo que está muito nebuloso. Mas o que eu ouço dessas mesmas fontes é que pesaram a articulação feita pelo Marcelo Aro com a cúpula do Republicanos, que também tinha ali o dedo de outros caciques do PP e do próprio Republicanos, e o fato de que o Cleitinho tem essa personalidade imprevisível, né? Ele vem ali de uma popularidade que ele angariou nas redes sociais, pregando sempre para o povo, ele se diz de direita, mas não é um bolsonarista de quatro costados e nem é aquela direita clássica que prega, por exemplo, contra a esquerda, etc. Ele até se aproxima da esquerda em algumas pautas. Ele defende, por exemplo, o fim da escala 6x1. Faz uma denúncia pesada ali dos privilégios dos próprios senadores, dos próprios parlamentares. Alguns dos vídeos dele que mais bombam nas redes sociais são aqueles em que ele filma o plenário do Senado vazio e fala: ó, enquanto você está aí na escala 6x1, o Senado está aqui de folga, permanentemente, 7x0. Aí vai na garagem, filma os carros oficiais dos senadores, diz: enquanto você está aí pagando IPVA, porque ele tem uma grande campanha contra tributos e tal, aqui tem carro oficial para todo mundo. Então, ele, nas cúpulas, tanto do Senado quanto dos partidos, ele é uma espécie de estranho no ninho. Persona não grata, faz esse perfil do outsider que é popular e se elege às custas desse perfil das redes sociais. A família toda embarcou mais ou menos nessa linha. Para ele, não importa tanto, ele tem mais 4 anos de mandato. Os mandatos de senadores são de 8 anos e ele foi eleito em 2022. Mas aí a gente vai ter que ver se ele vai permanecer no partido, se vai sair. Eu diria que essa é uma novela que ainda vai ter alguns capítulos até o seu desfecho, Carol e Débora.
Bem, aí o Viva Voz com a Vera Magalhães, Carol Moran, Débora Freitas. Lembrando que amanhã o Viva Voz ainda será mantido no horário normal. Aliás, todas as sextas-feiras teremos o Viva Voz com a Vera Magalhães a partir das 6 até as 6h30, com aquele resumo da semana. Mas a partir da semana que vem, não é, Ricardo Garcia? Teremos um Viva Voz separado do Ponto Final, com a Vera Magalhães recebendo uma série de analistas que estarão no ar das 7 até as 8 da noite, nesse período pré-eleitoral. 1h58, nós vamos agora abrir espaço para João Rosa, de Brasília, tem informações sobre o julgamento do ministro Marco Buzzi, que está sendo acusado de importunação e assédio sexual.
O Superior Tribunal de Justiça manteve para o próximo dia 6 de agosto o julgamento do processo administrativo disciplinar que apura duas denúncias de importunação e assédio sexual contra o ministro afastado Marco Buzzi. A decisão foi tomada após o STJ negar um pedido da defesa para adiar o julgamento. O presidente da comissão responsável pelo processo, ministro Luiz Felipe Salomão, acompanhou o entendimento dos integrantes do colegiado. A decisão também foi confirmada pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. Segundo a corte, não havia motivo para o adiamento porque todos os prazos do processo foram respeitados, incluindo a fase de produção de provas, o depoimento de testemunhas e a apresentação da defesa do magistrado. Marco Buzzi está afastado cautelarmente das funções no Superior Tribunal de Justiça desde fevereiro deste ano. O advogado especialista em direito criminal, Juarez da Silva, avalia que o ministro pode perder o cargo caso seja considerado culpado das acusações. Se este for o caso, ele perderá também os vencimentos. Porém, outra possibilidade é a aposentadoria compulsória.
Assim, caso o processo disciplinar conclua pela procedência das acusações de importunação ou assédio sexual, a consequência jurídica poderá ser muito mais severa do que ocorria anteriormente. Em tese, o caso poderá evoluir para a perda do cargo, observadas todas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, essa perda não decorre automaticamente da decisão administrativa, exigindo a observância do procedimento definido pelo próprio STF.
O processo administrativo foi aberto após a conclusão de uma sindicância interna que investigou denúncias feitas por duas mulheres. O primeiro caso veio à tona em janeiro, quando uma jovem de 18 anos afirmou ter sido vítima de importunação sexual durante um banho de mar em Balneário Camboriú. A segunda denúncia é de uma ex-funcionária do gabinete de Buzzi. Ela relatou episódios de assédio sexual e importunação cometidos enquanto ela trabalhava com o magistrado entre 2023 e 2025. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela responsabilização do ministro e a aplicação da pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. De Brasília, João Rosa.
2:01.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O documento apresentado pelo Brasil à Organização Mundial do Comércio sobre a legalidade das sobretaxas impostas pelos Estados Unidos a produtos nacionais argumenta que as medidas adotadas pela Casa Branca são discriminatórias e unilaterais. O material foi enviado ao OMC no começo da semana, mas divulgado pela entidade ontem. O governo brasileiro alega que Washington age de forma inconsistente e trata o país de maneira menos favorável do que outros parceiros comerciais. O Desenrola 2.0 pode alcançar 10 milhões de famílias depois que o governo prorrogou a atual edição do programa de renegociação de dívidas. A projeção é do Ministério da Fazenda. O prazo venceria no começo do mês que vem, mas foi estendido até o dia 31 de agosto, a pedido das próprias instituições financeiras. O objetivo é atender à demanda reprimida. Até 23 de julho foram renegociados 22 bilhões de reais. Mais de 1.500 imigrantes atravessaram ilegalmente a fronteira entre Marrocos e Ceuta, cidade autônoma da Espanha. O número ultrapassa a capacidade de resposta das autoridades. A situação foi classificada como uma emergência humanitária e social absoluta pelo presidente regional de Ceuta. Ele também pediu que o governo espanhol decretasse estado de emergência nacional. No horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
2:04. Bom dia a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia. Na mesa de som, vamos até às 5 da manhã. Obrigado a você que nos faz companhia. A mensagem que chega da Eliete Oliveira de Souza, João Pessoa, na Paraíba. Muito obrigado pela mensagem. O Chico Eliseu está lá em Custódia, Pernambuco. Roberto Castelli, Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Também obrigado ao nosso ouvinte Antônio Rodrigues, Antônio Engler Rodrigues, também por aqui direto de São Paulo. Você que está no YouTube acompanhando as imagens do estúdio, trocando ideias no nosso chat, o Luiz de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, Wagner Roberto, Geraldino Porto, por aqui também, o nosso ouvinte Mendonça, Geraldino Porto, já destaquei, a Ana Cristina, mandando aqui o seu bom dia direto de Curitiba, Ribamar Leite de Amapá, é o Brasilzão, hein, Ricardo Garcia? Obrigado a você que acompanha o programa também, interage via Instagram, estamos aqui no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão, você pode interagir por aqui, como faz o doutor Estevão Zizi, do Espírito Santo, está sempre com a gente, o Márcio Lima, Silvio Barros, Josimar Costa, muito obrigado aqui pelo contato via Instagram, no @phcgalvão. 12:05, é hora da gente saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Josélia Pegorim.
O mês de julho vai terminar com muito sol e até calor na maioria das áreas do Brasil. Uma frente fria avança pelo litoral da Bahia e vai aumentar as condições para chuva por lá. Podemos ter chuvas moderadas a fortes no litoral sul da Bahia e também condições para chuvas moderadas a fortes na região do litoral da Bahia, desde a região de Itacaré até a região do litoral norte baiano. Região do litoral de Sergipe e também a faixa litorânea desde o Rio Grande do Norte até Pernambuco podem ter pancadas de chuva moderadas a fortes por causa de áreas de instabilidade que estão sobre o mar. No extremo norte do Brasil, as pancadas de chuva também ainda podem acontecer por causa de calor e de grande acúmulo de umidade. Então, ainda podem acontecer pancadas de chuva moderadas a fortes por praticamente todo o Amazonas, Roraima, no extremo norte do Pará e também no Amapá. Mas na maioria das áreas do norte, do sudeste, do centro-oeste do Brasil e também na região nordeste, é muito sol ao longo do dia. E os níveis de umidade do ar tendem a ficar baixos ao longo da tarde. O ar vai ficar bem quente no interior do nordeste, Tocantins e também na região centro-oeste do Brasil. E no sul do Brasil, a situação também é de tranquilidade para esta sexta-feira. Uma massa de ar frio de origem polar está na costa da região sul do Brasil, mas ela não chega a provocar um frio intenso no sul. A região sul terá predomínio de sol nesta sexta-feira, mas a partir da tarde, algumas pancadas de chuva poderão acontecer em áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Isso já é efeito da aproximação de uma nova frente fria e que no fim de semana vai sim aumentar as condições para chuva novamente no Rio Grande do Sul. Josélia Pegorim, da Clima Tempo para a CBN.
Clima.
2:08, agora é o Destaque do Esporte com Gabriel Dudziak.
Dois jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro foram realizados na noite desta quinta-feira. Em casa, o Corinthians ficou no 0-0 com o Atlético Paranaense, enquanto no Paraná, o Cruzeiro venceu o Coritiba pelo placar de 1-0. Já pela Copa Sul-Americana, o Grêmio perdeu para o Bolívar por 1-0 e foi eliminado da competição. Amanhã começam as oitavas de final da Copa do Brasil. Às 5:30 da tarde, o Vasco encara o Fluminense no Maracanã. Às 7:30, o Atlético Mineiro pega o Juventude na Arena MRV. Enquanto às 9 da noite, o Santos encara o Remo na Vila Belmiro.
2:09, agora é o momento da gente se preparar para as eleições. Muita informação, Milton Jung, Cássia Godoy e convidados.
50 debates para o Brasil.
Hoje na série 50 debates para o Brasil, vamos discutir o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente o ministro, depois de indicado pelo presidente da República e com nome aprovado pelo Senado, pode permanecer no cargo até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Há sugestões para que seja adotado um mandato com duração determinada, menor. Alguns projetos de lei falam em 15 anos de mandato, outros limitam a 8 anos de mandato. Para debater este tema, nós convidamos Ofir Cavalcante, advogado e ex-presidente da OAB Nacional, e Miguel Reale Júnior, advogado, professor e que já foi ministro da Justiça. Ofir Cavalcante, muito obrigado pela sua gentileza, por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, professor Miguel Reale. Bom dia, ouvintes e aqueles que estão nos vendo agora na CBN.
Ministro Miguel Reale, muito obrigado pela sua gentileza ter aceitado o convite e participar desta discussão. Bom dia.
É um prazer, Milton, estar na CBN e ao lado do prezado colega, nosso ex-presidente da Ordem, Ofir Cavalcante.
E eu reforço aqui para os nossos ouvintes também que estão nos acompanhando, conforme nós combinamos. Cada um responderá duas perguntas, cada resposta terá cerca de 2 minutos. E aí, quando esse tempo tiver terminado, eu e a Cássia, o Cássio e eu, faremos aqui as sinalizações. Queria começar com o senhor, Ofir Cavalcante, porque há vários projetos no Congresso Nacional, como eu disse lá na abertura, que falam em tempo fixo de mandato. Quem propõe esse limite entende que o modelo atual concentra muito poder em uma única pessoa, que poderia representar um risco à instituição. Por que, na sua avaliação, a permanência até a aposentadoria por idade fortalece o judiciário?
Bem, Milton, eu defendo que se mantenha esse modelo atual, mas com algumas modificações, sobretudo no sentido da seleção daqueles que serão ministros da corte. Se o problema hoje é a politização da política, porque o presidente da República, ao escolher, tendo aquele amplo leque que a Constituição permite, tem mais de 35 a 70 anos, reputação ilibada, notável saber jurídico, tudo se encaixa aí. Nós precisamos melhorar a forma de seleção. Por quê? Com a forma de seleção, nós poderemos certamente ter uma participação maior da sociedade, da ordem dos advogados, do judiciário, enfim, de entidades que possam representar. E, ao lado disso, né, nós estaremos, de certa forma, diminuindo a politização. É o contrário. O nosso problema é muito mais de forma do que de conteúdo. Um juiz que tem uma aposentadoria compulsória, 75 anos, tem a vitaliciedade, isso protege a independência da justiça, da independência dele no cargo. Imagine se em 10 anos tiver que sair. Vai dar decisões, muitas vezes, que podem contrariar toda uma jurisprudência já estabilizada da corte. Não há, com essa rotatividade, não haverá uma preservação da própria memória institucional. E, do outro lado, se a gente concordar com os mandatos periódicos, nós teremos uma situação inversa, porque aí nós vamos ampliar a frequência das disputas políticas na composição da corte, vamos aumentar o número de indicações presidenciais e vamos ainda mais ampliar, né, os ciclos eleitorais que terão condições de influenciar no recrutamento dos ministros para a corte. Portanto, compreendo essa reclamação de agora, sei que muitos de nós não estamos satisfeitos com algumas decisões da corte, entretanto, o modelo atual deve permanecer, vitaliciedade com aposentadoria compulsória a 75 anos, entretanto, deve ser feito uma nova leitura, uma nova proposição de critérios, objetivos até, para a seleção de ministros da Suprema Corte.
Ministro Miguel Reale, de que forma a mudança no tempo do mandato, um tempo mais limitado do que o atual, poderia tornar o STF mais equilibrado institucionalmente?
Eu creio que se impede, através do mandato temporário, a criação de ministros com poderes perenes, estabelecendo hierarquias de decanos com uma larga experiência no tribunal e, portanto, criando, inclusive, uma espécie de degraus, na verdade, daqueles que estão há mais tempo e que perduram dentro da corte. 12 anos é a sugestão que apresenta a Ordem dos Advogados de São Paulo pela comissão que eu integro, que é um tempo suficiente para demonstrar que haverá consolidação de jurisprudência, que haverá independência e, ao mesmo tempo, inovação. Ou seja, é necessário arejar o Supremo Tribunal Federal, uma Corte Constitucional, e que, com vias à satisfação de novos valores, de novas tecnologias que surgem e que demandam uma adaptação, está o ministro up to date. Portanto, eu creio que com a temporalidade da indicação de 12 anos, haverá sempre um Supremo Tribunal Federal arejado. E haverá também a possibilidade de trocas de opiniões, de participação de novas perspectivas. Isso enriquece, sem dúvida nenhuma, o Supremo Tribunal Federal. E não se criam figuras que estão muito mais preocupadas, depois de algum tempo, na sua afirmação individual do que na coletividade da qual pertencem. Portanto, haverá como existe nas diversas cortes europeias, na maioria das cortes europeias há um mandato, principalmente 9 anos. Eu creio que 12 anos é necessário para que haja garantia de independência sem renovação. 12 anos é suficiente para que haja consolidação de posições, estabelecimento de regras bem conhecidas para segurança jurídica, mas sem prejudicar a possibilidade de inovação, de contribuição de novas perspectivas através daqueles que vão temporariamente substituírem os ministros que cumprem os seus 12 anos. Eu creio que é uma grande conquista para o Supremo Tribunal Federal sair desse engessamento em que ele vive hoje.
Quais seriam os impactos de uma eventual mudança no modelo de mandato sobre a relação entre o STF, os demais poderes e a confiança da sociedade nas instituições, começando pelo senhor Ofir Cavalcante?
Bom dia, Cássio.
Bom dia.
Efetivamente, é difícil de dizer, prever o que poderá acontecer. Mas eu volto a insistir, a repetir, que um mandato de 10, 8, 10, 12 anos não vai retirar a politização da escolha, se mantidos os critérios abertos como tem hoje. Portanto, as vagas vão surgir com muito mais frequência, o número de nomeações pelo presidente aumentará, a disputa política em torno das indicações será permanente. Em vez de reduzir a politização, o mandato pode institucionalizar um estado permanente de disputa pela composição da corte. Nos Estados Unidos há um debate sobre isso, sobre esse modelo, mas é muito mais voltado para uma questão da vitaliciedade por conta da polarização. Ao contrário do que o professor refere, a meu ver, se não houver critérios objetivos de experiência jurisdicional, exigência de produção científica, necessidade, por exemplo, de atuação em determinadas carreiras, um processo público de avaliação, nós continuaremos a ter mais do mesmo, porque a politização, a meu ver, só ampliará. ela não diminuirá, e certamente isso vai trazer um desequilíbrio na jurisprudência, onde as questões que já foram consolidadas serão modificadas a cada 10, 12 anos. Portanto, por todos os aspectos, eu entendo que deve-se permanecer esse modelo. E quero lembrar Alexander Hamilton, que é um federalista lá dos Estados Unidos, né, que ele diz: nada contribui mais para a independência do judiciário, dos juízes, do que a permanência no cargo. Porque se houver uma gratidão a quem o nomeou, aquele que o nomeou vai sair do cargo. E essa gratidão, em tese, deixará de ser existente. Portanto, é importante que a gente tenha esse conceito, que precisamos mudar a forma de escolha, e não efetivamente o critério hoje da estabilidade, o critério da vitaliciedade com esse limite de 75 anos de idade.
Ministro Miguel Reale Júnior, na avaliação do senhor, quais poderiam ser os impactos de uma eventual mudança no modelo de mandato do STF?
Primeiramente, eu creio que a politização nunca vai se eliminar, porque sempre haverá a escolha pelo presidente da República de algum nome. E, sem dúvida, o colega Ofir Cavalcante tem razão de se aprimorar o processo de escolha, que, aliás, é das propostas contidas na sugestão da Comissão da Ordem dos Advogados, que haja uma audiência pública com a participação de acadêmicos, de advogados, de professores, que possam participar da audiência pública e da sabatina do indicado junto ao Senado Federal. Mas, de qualquer jeito, a grande vantagem é que haverá uma conjugação de perspectivas diferentes, com a ida de novos membros, com arejando-se, oxigenando-se o Supremo Tribunal Federal e evitando-se exatamente o que é o pior de tudo no Supremo Tribunal Federal, que é a ascensão de figuras que são muito mais preocupadas com a sua afirmação de poder, sua individualidade e sua posição de mando, do que efetivamente em contribuir para modificação, para acolhimento das novas teses, para acolhimento de novas perspectivas. A politização ela nunca vai deixar de existir. O que se pode é diluí-la através da forma de escolha, de processo de audiência pública, que vai haver, então, uma maior participação da sociedade e, ao mesmo tempo, tentando se despolitizar. Agora, e por outro lado, aquele que está com um mandato temporário sabe que ele não vai ser renovado, que ele não tem que manter nenhuma gratidão àquele que o indicou, que ele não será perene na corte e que, portanto, ele tem que dar com independência suas apreciações, seus votos, porque o seu mandato é fixo e logo em 12 anos ele será extinto. Portanto, eu creio que haverá sempre indicação política, independentemente de qualquer forma de perpetuidade ou de temporariedade, mas o que importa é que vai se arejar o Supremo Tribunal Federal e vai se evitar a criação de figuras de mandonismo dentro do Supremo Tribunal Federal.
Miguel Reale Júnior, Ofir Cavalcante, muito obrigado pela argumentação de cada um dos senhores aqui no debate da CBN, trazendo os seus olhares a propósito desse assunto, permitindo que o nosso ouvinte aqui possa tirar sua própria conclusão, desenvolvendo seu pensamento crítico. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Eu lembro que estes debates todos ficam à sua disposição lá no site da CBN, aliás, na página da CBN, no YouTube, você também vai encontrar o debate na íntegra. Minha sugestão: gostou desse tema? Pega esse tema, leva para os seus grupos aí no WhatsApp, suas redes sociais, compartilhe com outras pessoas e discuta de forma argumentada sobre um tema que entendemos ser importante para o país e que passa pelo STF.
Muito bem, Milton Jung, Cássia Godoy, convidados, 50 debates. Hoje tem mais, hein? Todo dia. 2h22 e hoje aqui no CBN Madrugada também tem Michel Alcoforado conversando com a Tatiana Vasconcelos e a Marcela Lorenzetto.
Michel hoje vai falar sobre consumo, mas não só sobre a parte talvez gostosa do consumo, mas também sobre a responsabilidade que vem junto com o ato de consumir. Tô curiosa.
É verdade. Acho que essa pauta é interessante porque ela traz para a gente duas possibilidades de pensar consumo e de pensar nossa sociedade. Primeiro ponto é que o consumo é uma atividade tão central ao nosso dia a dia, não só porque dá conta de realizar teu sonho, teu desejo, você fica feliz que resolveu todos os seus problemas, mas porque o consumo tem uma capacidade de inventar coisas ou de reproduzir coisas que já foram inventadas. Acabou de sair uma pesquisa super interessante produzida por uma consultoria chamada Nós. Eles, durante 2 anos, acompanharam o consumo de 19 mil famílias espalhadas pelas periferias urbanas do Brasil. E chegaram a uma conclusão que a gente já sabia. O primeiro ponto é, a forma como a gente compra não tem nada a ver só com quanto dinheiro você tem. Porque a gente tende a pensar que o consumo das famílias periféricas é só guiado por necessidade. Eu tenho pouco dinheiro, eu compro o que dá. Não, tem um bocado de escolha na hora que você decide o que vai comprar, independente do salário que você tem. E o segundo ponto interessantíssimo foi as diferenças de gênero que apareceram com muita força nessa pesquisa. Quando a gente está pensando na escolha domiciliar, do consumo domiciliar, da forma como as famílias compram, homens e mulheres chegam no supermercado de um jeito muito diferente. O que eles chamaram a atenção é que, em algumas categorias, a opinião de consumo de produtos, a opinião de homens e mulheres é muito distinta. Então, quando a gente está pensando em material de limpeza, as mulheres estão muito mais preocupadas do que os homens com esse assunto. O homem chega lá e compra qualquer coisa. O segundo ponto interessantíssimo é na categoria alimento, aquilo que a família vai comer. As mulheres estão infinitamente mais preocupadas e atentas a que marcas são essas que elas vão consumir. Isso não é por acaso, né? A gente está falando aqui de um modelo de família que ainda persiste no Brasil, onde cabe às mulheres a decisão sobre o cuidado da casa e, sobretudo, nesses dois campos que são fundamentais ao bom funcionamento da família, que é de que jeitinho a gente vai viver, com limpeza, higiene, né, dando conta disso, mas também que tipo de comida a gente vai comer. Então, as mulheres se preocupam mais com isso porque essa é, usualmente, a tarefa que lhes cabe dentro da gestão familiar. Mas olha que interessante, elas se preocupam mais com isso também, porque se der ruim, é com elas que o BO vai ficar, com o desafio vai ficar. Né? Então, quando elas mandam os maridos, sei lá, para o mercado, para dar conta de comprar material de limpeza ou comprar comida, o que, que acontece com muita frequência? Ele faz a escolha de marca que ele quiser. Ele olha, ah, sabão em pó, vou mexer com isso não, vou comprar mais barato. A desinfetante, ah, não vou pagar esse preço dessa marca não, vou comprar mais baratinho. As mulheres, como estão mais acostumadas, né, a fazer esse tipo de compra, elas sabem quando é que a relação de custo-benefício vale a pena. E onde é que dá para trocar e comprar mais baratinho, com menos eficiência, e onde que não dá. Os homens não, vão fazendo escolhas péssimas, só preocupados com preço. E no campo da comida também. Uma categoria que chamou a atenção dos pesquisadores foi a categoria leite em pó. O que afasta os homens da parentalidade também, né?
Sim.
Porque na hora de comprar leite em pó, os homens chegam lá e compram qualquer um. Porque eles falam, ah, leite em pó, a mesma coisa, eu vou comprar o mais barato. Até porque é um produto caro, né? Quando você pensa no orçamento familiar e na gestão ali das compras do mês. Aí os homens compram mais barato. As mulheres não. Elas vão lá e vão comprar o melhor para dar para seus filhos. Então, pesquisa muito interessante para mostrar que não é porque você tem menos dinheiro que você compra qualquer coisa, mas essas escolhas daquilo que a gente vai comprar, ou que escolhas a gente vai fazer, o gênero e a gestão do cuidado da casa estão interferindo fortemente.
É mais um elemento para explicar, Michel, por que nesse contexto, né, nesse cenário doméstico que a gente está imaginando, essa estrutura de família, a mulher está mais suscetível a ter a fadiga da decisão depois, né? Porque uma coisa é a marca de todas as compras, e aí ela ainda tem que saber o que vai ser feito para a família se alimentar em todas as refeições, o que a criança está aceitando, não está, quais são os compromissos, qual que é a rotina ali da lida doméstica, né? Que dia que tem que lavar roupa, que dia que tem que passar, que dia que tem que guardar. Então é um tijolinho, né, nesse castelo que gera uma sobrecarga danada de pensamento e de prática.
É, porque escolher dá trabalho, escolher consome atividade mental. Eu brinco sempre que a diferença... Eu fiz pesquisa, vocês sabem, né? Com super ricos durante muitos anos. E eu brinco sempre que a principal diferença de um super rico para um rico é que o super rico não precisa tomar decisão para as coisas mais comezinhas do dia a dia. Ele paga alguém para tomar decisão. E isso sobra tempo, né? Faz com que sobre tempo para ele fazer coisas que verdadeiramente interessam para ele. Então o super rico não está preocupado qual é a carne que vai comprar, não está preocupado qual é o carro que vai usar, não está preocupado quando desce da casa de praia para a praia, qual é o drink que ele vai tomar. Está tudo lá decidido por alguém que ganhou para isso. O que a gente está vendo aqui na gestão da casa e da família é que as mulheres fazem isso sem ganhar, né? E isso é trabalho e isso alivia alguém de ter esse trabalho. Então, mais um elemento para sacrificar ainda mais e complexificar o dia a dia de uma mãe na hora que está fazendo o gerenciamento da família.
Uhum. Eu sei que aqui a gente está examinando o consumo pelo gênero, deixando para lá, ou não é porque tem mais ou menos dinheiro que se compra assim ou assado. Mas quando a gente observa classe social, há diferença?
A diferença tende a ser maior nas classes populares, porque elas contam com uma rede de apoio paga menor, né? Então, talvez, no caso de famílias de classe média, de classe média alta, essas pequenas escolhas ficam no colo da empregada, né? A patroa, talvez, já coloca a lista e aí, numa mera investigação do que é a dispensa, aquele hábito se coloca. Porque não cabe nem... Esse trabalho é transferido para os empregados. Mas, de certo modo, mesmo nas famílias de classe mais alta, essa percepção de quando a roupa está bem lavada, se o cheirinho da roupa está bom, se o amaciante foi capaz de entregar a maciez esperada, e não importa a classe social, também é uma preocupação das mulheres, né? Ou é uma preocupação que cai no colo das mulheres. Então eu diria que alivia, mas não resolve.
Perfeito.
Michel Coforado conversando com a Tatiana Vasconcelos.
Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. Terremoto de magnitude 5.6 foi registrado na noite desta quinta-feira no Peru, a cerca de 60 quilômetros da divisa com Acre. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro ocorreu próximo a Pucallpa, profundidade estimada em cerca de 145 quilômetros. Por se tratar de um abalo profundo, a probabilidade de danos é baixa. Não há relatos de vítimas, estragos ou reflexos do tremor em território brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de adiamento e manteve para quinta-feira o julgamento contra o ministro Marco Buzzi. Ele responde por importunação sexual e assédio contra duas mulheres. Buzzi está afastado do cargo desde fevereiro e permanece impedido de entrar nas dependências do STJ. Integrantes do Fundo Monetário Internacional visitaram a Venezuela pela primeira vez em mais de duas décadas. A missão ocorre em meio aos esforços do país para reformular a economia e voltar a se inserir nos mercados internacionais de capitais desde que os Estados Unidos capturaram o presidente Nicolás Maduro em janeiro. Após os saques realizados neste ano, a Venezuela ainda detém mais de 4 bilhões de dólares em direitos especiais de saque junto ao FMI. No horário de Brasília, 2 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às 3. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Duas e trinta e cinco, agora é com Leandro Gouveia.
Em destaque no panorama CBN. Governo do Brasil diz na Organização Mundial do Comércio que Estados Unidos desrespeitam regras internacionais com tarifaço. Após fala de Lula sobre guerra do Paraguai, país convoca embaixador para manifestar repúdio. Taxa de desemprego atinge menor nível para o segundo trimestre em toda a série histórica. Milhares de imigrantes invadem território espanhol no Marrocos e pelo menos 9 morrem. Federação de Futebol da Europa declara boicote a competições da FIFA contra a ideia de vender ações a investidores. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 30 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Já peço desculpas aí pela minha voz, um pouco prejudicada hoje, mas espero que não prejudique a sua compreensão. E eu começo pela informação de que o Brasil apresentou um documento contra as taxas impostas pelos Estados Unidos a produtos do país na Organização Mundial do Comércio, a OMC. No texto divulgado nesta quinta-feira, o governo brasileiro afirma que as tarifas americanas são discriminatórias, unilaterais e violam as regras do comércio internacional. O governo afirma que as taxas deixam os produtos brasileiros mais caros nos Estados Unidos e foram aplicadas sem passar pelos mecanismos de solução de divergências da OMC. Com esse pedido de consultas, o Brasil quer abrir negociações formais com os Estados Unidos antes que o caso vire uma disputa formal. Só que a ação tem efeito mais simbólico do que prático, porque os Estados Unidos precisam aceitar essa consulta. E a última instância da OMC está paralisada por iniciativa justamente do próprio governo norte-americano. E o governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre declarações do presidente Lula referentes à guerra do Paraguai. Eu falei sobre esse assunto no último episódio. Ao defender mais investimentos nas Forças Armadas, na última sexta, o presidente Lula citou o conflito ocorrido e declarou que o Paraguai resolveu invadir o Brasil, o Uruguai e a Argentina ao mesmo tempo, dando início a uma guerra de 5 anos. E aí o chanceler paraguaio, Rubem Ramírez Lescano, disse em uma coletiva de imprensa que o governo do país defenderá a dignidade e os interesses do Paraguai. Ele informou que o presidente do país, Santiago Penha, conversou diretamente com Lula por telefone para tratar do tema. O embaixador do Brasil vai se reunir com o vice-presidente do Paraguai e com o chanceler para receber uma nota oficial de protesto. Lescano relatou ainda que já tinha abordado o assunto com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no começo da semana, durante a posse da nova presidente do Peru, Keiko Fujimori, em Lima. O Congresso do Paraguai também aprovou uma nota de repúdio contra a fala do presidente Lula, alegando que o episódio é extremamente sensível para a história nacional. A Guerra do Paraguai foi o conflito armado mais sangrento da América do Sul, resultando na morte de 90% da população masculina paraguaia e na destruição do país. E falando em gafe, falas infelizes, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, usou uma expressão preconceituosa durante um evento sobre a comercialização de gás natural nessa quinta-feira. Ao defender que a estatal Pré-Sal Petróleo S.A. deve tratar todos os agentes de mercado do mesmo jeito, Silveira disse que as empresas precisam ser tratadas como um caminhão de japonês.
Agentes econômicos, quando procuram o gestor, eles têm que ser tratados como um caminhão de japonês. São todos iguais. Você não tem um agente de estimação. Pelo menos é o certo para quem está servindo ao país do lado de cá da mesa.
Faltou bom senso, né? A fala aconteceu no anúncio da nova norma do Conselho Nacional de Política Energética, que vai permitir a venda direta do gás natural da União para a indústria nacional por meio de leilões dessa estatal, com o objetivo de baratear os preços. Até o momento em que eu gravo, o ministro não tinha respondido aos pedidos de esclarecimento sobre essa fala preconceituosa. Falando agora de eleições, a campanha do senador Flávio Bolsonaro trocou de equipe de comunicação de novo. Saem agora os marqueteiros Alexandre Ultramari e Eduardo Fischer e entra Duda Lima, que já fez a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 e tem ligação com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Essa é a segunda troca de marqueteiros em apenas 2 meses. Eduardo Fischer assumiu no fim de maio, logo depois que o site Intercept revelou que Flávio pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Fischer vinha sendo criticado pela demora em reagir a crises, incluindo os desentendimentos públicos com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E antes de Fischer, o marketing era comandado por Marcelo Lopes, conhecido como Marcelão, que foi quem indicou Duda Lima para assumir o cargo agora. Enquanto isso, a equipe de Ronaldo Caiado, do PSD, anunciou o ex-ministro Aldo Rebelo como coordenador político da campanha. Rebelo chegou a se lançar como pré-candidato à presidência, mas foi impedido pela direção do Democracia Cristã. Ele chegou até a ser afastado do partido por discordar da pré-candidatura de Joaquim Barbosa, que também não foi para frente. Em Minas Gerais, o ex-secretário do governo Romeu Zema, Marcelo Aro, do PP, oficializou o desembarque do governo do estado. Em reunião com o governador Matheus Simões, do PSD, Aro alegou insatisfação com a presença do senador Carlos Viana, do PSD, na chapa governista. A intenção inicial era lançar Marcelo Aro ao Senado, mas aí os atritos com o Carlos Viana inviabilizaram a aliança. O governador Matheus Simões falou sobre a virada de casaca.
A decepção acaba perseguindo a gente na política porque a gente lida com gente de todos os tipos, né? Mas no caso dele especificamente, que foi meu aluno, a decepção é um pouco maior porque foi abrigado no governo durante 4 anos, perdeu a eleição lá atrás, né? E veio para o governo, exerceu posições importantes dentro do governo, Casa Civil, Secretaria de Governo. Mas enfim, anunciou que está virando as costas para o projeto, não meu, né? Projeto também do governador Romeu Zema, que foi quem o trouxe para o governo originalmente.
No último episódio, eu te contei, com informações do jornal O Globo, que essa candidatura de Marcelo Aro, do PP, faz parte de um acordo com o Republicanos, que desistiu da candidatura do senador Cleitinho numa aliança com o PL de Flávio Bolsonaro. O comentarista de política da CBN, Bernardo Melo Franco, fala um pouco sobre esses nomes que temos citado tanto aqui no Panorama.
Para o ouvinte que não está muito familiarizado, vou explicar rapidamente. O Cleitinho, ele é um desses personagens exóticos, vamos dizer assim, que as redes sociais andaram despejando na política nos últimos anos. O Cleitinho era cantor de um grupo de pagode, né, o grupo Brotos do Samba. Ele fazia vídeos meio humorísticos nas redes sociais, ganhou popularidade e se elegeu vereador. E depois chegou ao Senado com uma votação muito grande. E ele é aquele típico personagem antissistema, né? Usa sempre camisa de time de futebol, fala de um jeito assim, sempre muito indignado, muito inflamado, né? Faz os vídeos que viralizam na hora e está sempre falando mal da política e dos políticos. Curiosamente, tanto ele entrou na política quanto dois irmãos, né? Um foi prefeito de Divinópolis, outro é deputado estadual. Mas o fato é que o Cleitinho entrou em conflito com o partido dele, que é o Republicanos, não vai ter a legenda. E o Republicanos ontem meio que oficializou essa retirada dele como candidato e deve apoiar um novo personagem, que é o ex-deputado Marcelo Aro. Marcelo Aro, por sua vez, veja só o currículo. Ele foi um dos líderes da bancada da bola em Brasília. Ele era representante dos interesses de clubes e federações de futebol. Chegou a ser diretor de ética e transparência da CBF. Vou repetir, ética e transparência da CBF, e também foi aliado próximo do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele está filiado ao PP, deve ter o apoio do Republicanos, do Cleitinho, e deve ter apoio do PL, da família Bolsonaro. Com isso, ele tende a ser o candidato bolsonarista em Minas Gerais.
E o Instituto Quest divulgou pesquisas eleitorais no Ceará, no Rio Grande do Sul e em Goiás. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. No Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes, do PSDB, lidera a disputa com 10 pontos de vantagem sobre o atual governador, Eumano de Freitas, do PT. No primeiro turno, Ciro tem 43% e Eumano 33%. Brancos, nulos e eleitores que não vão votar somam 7%, enquanto os indecisos chegam a 13%. Em um eventual segundo turno, Ciro Gomes subiu 2 pontos em relação ao levantamento anterior de abril e vai a 48%. Eumano de Freitas manteve os 35%. Na disputa pelo Senado, o senador Cid Gomes, do PSB, e o ex-deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil, lideram em todos os cenários testados. A pesquisa ouviu 1.002 eleitores no Ceará entre os dias 24 e 28 de julho. O código na Justiça Eleitoral é o CE-09277-2026. E a apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, avaliou o cenário no estado.
A gente tem o Ciro liderando, mas ainda com muitos problemas na coligação dele. Ontem mesmo a gente noticiou uma briga na Federação União PP, porque uma metade quer apoiar o Cid Gomes para o Senado e metade quer apoiar o Capitão Wagner. Então lá é um cenário muito turbulento. A personalidade do Ciro já é de turbulência, então a gente tem até essa característica shakespeariana de dois irmãos que estão rompidos, cada um por um campo político, um disputando o governo e o outro disputando o Senado. E característica de o candidato do PT largar atrás, mas depois crescer, tem acontecido nas três últimas eleições do Ceará. Aconteceu com Camilo Santana e aconteceu na primeira eleição do Eumano de Freitas. Então eu diria que não dá para cravar que é definitiva essa vantagem do Ciro Gomes sobre o Eumano. Até porque muita gente ainda diz que pode rever o voto e 51% dizem que o governador merece se reeleger.
No Rio Grande do Sul, tem empate técnico no primeiro turno. A pré-candidata Juliana Brizola, do PDT, aparece com 24% das intenções de voto, seguida de perto pelo deputado federal Luciano Zucco, do PL, que tem 22%. Os eleitores indecisos são 31% e os votos brancos e nulos chegam a 12%. Nas simulações de segundo turno, Juliana Brizola, que é apoiada pelo PT, aparece à frente de Luciano Zucco por 35% a 31%, também um empate técnico. Para o Senado, são duas vagas. A ex-deputada Manuela Dávila, do PSOL, lidera a corrida com 12%. O ex-governador Germano Rigotto, do MDB, e o ministro Paulo Pimenta, do PT, aparecem empatados logo depois com 9% cada. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, tem 7%. E o deputado federal Ubiratan Sanderson, do PL, marca 6%. A Quest ouviu 1.104 eleitores no Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de julho, e o código na Justiça Eleitoral é RS-04790-2026. Em Goiás, o atual governador Daniel Vilela, do MDB, lidera a corrida eleitoral no estado, com 37% das intenções de voto no primeiro turno. Em segundo lugar, aparece o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, com 21%. O senador Wilder Moraes, do PL, tem 11%. votos brancos, nulos e de quem não vai votar somam 7%, enquanto 20% estão indecisos. Em eventual cenário de segundo turno, o atual governador também mantém a liderança com folga. Contra Marconi Perillo, Daniel Vilela soma 52% contra 28% do Tucano. Na disputa para o Senado, a ex-primeira-dama Gracinha Caiado, do União Brasil, lidera com 20% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, com 10%, e os deputados Dr. Zacarias Calil, do MDB, e Gustavo Gayer, do PL, com 9%. Os indecisos para o Senado chegam a 31%, e os votos brancos, nulos ou abstenções somam 12%. O curioso é que o ex-governador Ronaldo Caiado tem o seu candidato na liderança para o governo, a sua esposa na liderança ao Senado, e ele próprio está na frente na disputa pela presidência em Goiás, com 33%, à frente de Flávio, que tem 27%, e Lula, com 23%. O levantamento ouviu em Goiás 1.104 eleitores entre 24 e 28 de julho. O código na Justiça Eleitoral é o GO01701/2026. Informações da guerra, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira que atacou duas bases dos Estados Unidos, uma na Jordânia e outra no Kuwait. O braço militar do governo iraniano também alegou que matou soldados norte-americanos e destruiu jatos no território da Jordânia. A Guarda Revolucionária procurou reforçar o discurso de que a resposta do país não vai ser limitada a um único local de operações e ameaçou espalhar ainda mais o conflito pela região. O grupo iraniano disse também que a ofensiva dessa quinta-feira foi uma retaliação a bombardeios feitos durante 2 horas pelos Estados Unidos contra o Irã na noite de quarta-feira. Segundo o Irã, a ação norte-americana deixou civis mortos e feridos. Além dos civis, 3 militares da Guarda Revolucionária foram mortos, de acordo com o governo iraniano. Enquanto isso, a Arábia Saudita sediou nessa quinta-feira uma reunião com outros 43 países e a União Europeia para discutir a criação de uma coalizão de segurança marítima. O encontro buscou debater uma aliança multinacional de defesa para proteger as rotas marítimas internacionais e enfrentar ameaças contra a navegação e o comércio global. Ainda segundo o governo saudita, a coalizão vai reforçar a cooperação de defesa no Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho e o Oceano Índico. O petróleo teve um pequeno alívio nessa quinta. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent cai menos de 1%, negociado a 87 dólares. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,4% no trimestre encerrado em junho. É o menor índice da série histórica para o mês. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 0,4 ponto percentual. O estudo também aponta queda no número de desalentados, que são as pessoas que desistiram de procurar trabalho, queda de 14,7%. O rendimento médio do trabalhador ficou em R$ 3.738, uma alta de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. E as contas do governo fecharam o mês de junho com um déficit primário de R$ 48 bilhões de reais, segundo os dados divulgados pelo Tesouro Nacional. Esse foi o quarto pior resultado por mês em toda a série histórica, que começou em 1997. No acumulado dos 6 primeiros meses deste ano, o rombo chega a 92 bilhões. É o segundo pior desempenho para o primeiro semestre em quase 3 décadas, só atrás do saldo negativo de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. A Previdência Social foi a principal responsável pela pressão nas contas públicas. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,88% aos 177.158 pontos. O dólar comercial caiu 0,92%, cotado a R$ 5,06. O euro vale R$ 5,83, com baixa de 0,21%. Oito pessoas morreram na Ucrânia em um ataque lançado pela Rússia durante a madrugada dessa quinta. Um míssil destruiu uma casa e matou moradores da mesma família, incluindo 3 crianças. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o míssil pode ter sido fornecido pela Coreia do Norte e reforçou que o país precisa de mísseis para os sistemas Patriot para se defender da Rússia. A Polônia informou que um míssil russo violou o espaço aéreo do país antes de cair perto da fronteira. no Marrocos, uma cena impressionante e trágica. Milhares de imigrantes invadiram a cidade de Ceuta, que é um território autônomo da Espanha, no norte da África. Vídeos publicados em redes sociais mostram a multidão ocupando a orla da cidade depois de fazer a travessia a nado ou a pé. A polícia espanhola não conseguiu conter o fluxo de pessoas e abriu os portões de acesso. O governo alertou para uma situação de emergência humanitária e confirmou a morte de ao menos 9 pessoas. Só na última semana, mais de 1.500 pessoas.